Mas é isso, o Biden ganhou, existe um bafafá grande sobre as contagens de votos. Eu recebi vídeos e eu vi algumas coisas em relação a isso. Pessoas me mostraram vídeos de contagem de votos e tal. Quando eu olho uma matéria falando sobre isso na mídia, aquilo ali não tem peso nenhum para mim. Pode existir não. Provavelmente existe corrupção na contagem de votos. Provavelmente existem coisas meio obscuras nisso aí. Mas uma mídia fazendo uma reportagem sobre isso especificamente, eu não caio nessa, velho. Eu não caio nessa porque aquela mídia ali, ela tem motivos para estar propagando aquela informação. E enquanto não existir um sistema de votação infalível, a gente vai correr o risco de sempre ter fraude, 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 fraude. Amiguinhas não binários, como estamos? Como é que vocês estão aí nessas eleições americanas? Hoje é sábado. Eu sei que não, que o episódio vai no domingo, mas eu tô gravando no sábado. O resultado saiu hoje. O Biden é o novo presidente americano a partir do dia 21 de janeiro. Acho que é 22 de janeiro. Diferente um pouco no Brasil. No Brasil é no primeiro dia do ano, né? E antes de falar sobre a eleição americana, falar de uma coisa muito triste, mas eu tô mais triste do que os apoiadores do Trump. Na verdade, eu não tô triste, não. É um pouco frustrante, mas já até esqueci. Eu perdi todos os arquivos do meu computador. Eu tô olhando pra ele aqui, ele tá funcionando, tá perfeito, mas tive que formatar ele e perdi tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. E bola pra frente. A partir de agora, fazer backup de tudo que eu for fazer agora, eu tenho que fazer backup. Tudo, tudo, tudo. E o pior é que eu tenho a porra do HD externo. Eu tenho muito espaço nele e não fiz, velho. É um vacilo grande. Outra coisa que eu vou falar pra quem tá me vendo aí pelo YouTube: eu tô num local diferente. Agora eu tô realmente num estúdio do Grande Lá Podcast. Eu tô num prédiozinho aqui em Newark, New Jersey. Um lugar mais espaçoso, tem uma mesa grande agora, posso botar os computadores aqui e tal. O microfone vai ficar preso num local que não é na mesa que eu tô trabalhando, então eu posso bater aqui, não vai bater no microfone. Enfim, uma ressalva, e eu vou testar isso hoje, porque é a primeira vez que eu tô gravando aqui. A gente tá em linha reta e tá vindo aqui agora. A gente tá em linha reta com a pista de pouso do aeroporto de Newark. E tá passando um avião agora, exatamente agora, em cima daqui. E o foda é que parece que o avião vai pousar em cima do telhado aqui da casa. Porque é muito próximo do aeroporto, então ele passa muito baixo. É muito grande a zoada. Inclusive, eu até troquei o microfone, tava usando esse microfone aqui. Quem estiver olhando aqui, era o Zoom H2N2. Ele é muito bom quando você tá com pessoas entrevistando, porque ele tem canais e você capta o som de todo mundo, mas ele não é muito bom se você estiver falando sozinho, porque ele capta essa zoadazinha externa. Então voltei a usar o H1N1. H1N1? Eu nem sei se é H1N1. É H1N. H1N1 é a doença, porra. H1N, que ele é melhor para falar solo, para falar sozinho. E então, eu até comprei um pano verde que tá chegando amanhã, Eu vou começar a colocar no fundo aqui, vou colocar... Enfim, o vídeo vai ficar melhor e também os vídeos vão ser completos, o episódio completo, somente com a ressalva que vai ser uma semana depois do episódio e pro ar no podcast. Então, você pode assistir o episódio completo com intro e com fechamento também no YouTube. Vamos para nossas redes sociais. Nosso Instagram é @grandeangularpodcast. Nosso Twitter é grande com demudo. Olha o avião de novo aí. Grande com demudo. ANG podcast. Porque eu não tinha possibilidade de botar grande angular podcast. Porque é muito longo. Lá tem uma limitação de caracteres. Esse é nosso Twitter. Grande com demudo. ANG podcast. O nosso YouTube é o youtube.com/grandeangularnetwork. E se você quiser ajudar financeiramente aqui o podcast, a partir de $1, vai no nosso Patreon. patreon.com/grandeangular. Nós também temos um website. Lá você tem acesso aos episódios, ao vídeo, ao nosso blog e outras coisitas mais. É o www.grandeangularpodcast.com. E nosso e-mail, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é o fala@grandeangularpodcast.com. Dito isso, como eu disse, eu perdi os cinco episódios, 5 semanas. E se você acompanha o podcast, na intro a gente sempre fala, eu sempre falo alguma coisa nova que eu estou fazendo, alguma atividade, alguma coisa que eu estou experimentando, enfim, sempre faço esse tipo de approach aqui na intro. E eu não lembro o que foi que eu fiz nos episódios que estavam gravados, eu não lembro o que eu falei. Infelizmente eu não lembro, velho. Não lembro. E como eu não lembro, eu fiquei com medo de repetir, porque eu não vou escutar todos os episódios novamente. Que já estão gravados, que já estão publicados. Eu falei na semana passada sobre o café, né? O café Bulletproof, o coffee. E aí eu tava pensando, o que eu vou falar, velho? O que eu vou falar nesse episódio? Eu tô com medo de repetir, eu tô com medo de... E assim, se repetir, eu corro um risco, porque... Minha memória é uma bosta e eu faço tanta coisa diferente geralmente no meu dia a dia que vai acontecer alguma vez de eu repetir e, enfim, paciência. Mas o que eu tô fazendo agora, a partir de hoje, é fazer backup e imediatamente após gravar, deixar guardados os arquivos. Isso é o que eu vou fazer a partir de agora. Então, se você já sofreu por perda de arquivos como eu fiz, eu sofri essa semana, sabe como isso é tão doloroso pro coração? E é isso. Então fiquem agora com o episódio sobre as eleições americanas. Biden, o novo presidente dos Estados Unidos. Ontem eu tava conversando com minha irmã sobre essas coisas todas de eleição. E, velho, é muito engraçado. A importância. E eu tô falando isso, não tô falando porque minha irmã dá importância, não. Eu tava conversando com ela sobre isso. Observando outras pessoas, mas como as pessoas dão importância a um resultado de uma eleição, como se aquilo fosse realmente fazer uma diferença enorme na vida delas. Todo 4 anos tem eleição e é muito comum que o governo mude de um lado para o outro e vai e vem, vai e vem, vai e vem, e todo mundo sobrevive. Todo mundo sobrevive, entre aspas, né? Eventualmente vai ter alguém que vai morrer por conta de um governo. Mas eu tô falando aqui em geral, a vida da gente segue. O mundo não se acaba por conta de uma eleição ou por conta de, de uma pessoa que se elegeu ali, que é diferente do que você queria. E eu já falei aqui algumas vezes, eu desacreditei de política há algum tempo, precisamente em 2004, quando começou os escândalos do Mensalão. Eu votei em Lula, estrela no peito, como eu falei, no episódio da política e tal. Se você está escutando pela primeira vez, eu votei uma vez na minha vida, que foi para Lula, em 2002, em 2004 teve os escândalos. Eu falei, nunca mais eu voto na minha vida, e eu não votei nunca mais. Quer dizer, eu votei uma vez. Quando eu quis tirar Dilma do governo, eu votei em Aécio Neves, meu irmão. Eu ia votar em Eduardo Campos, ele morreu, enfim. E se fosse hoje, eu não votaria em Aécio Neves. Só pra deixar bem claro, tá? Uma bosta. Cara que não tem... Eu votei... Foi um voto de... Um voto de... desespero, eu acho. Mas enfim. O assunto não é Dilma, não é Aécio, não é Lula. Mas eu me desiludi de política há muito tempo. Eu não presto muita atenção em política mais. Eu não acredito nas propostas, nas promessas de campanhas dessa velha guarda que existe, mas eu fico impressionado como as pessoas se deixam levar por esse tipo de coisa, velho. Porque, como eu disse, eu não acho que o mundo vai acabar porque um cara ganhou que você não acha legal. Enfim, eu tinha muita gente que eu conheci na Califórnia, ficou super preocupado quando o Trump ganhou em 2016. E eu conheço uma pessoa que ela disse que ia se mudar pro Canadá se o Trump ganhasse. E ela não se mudou, tá? Vale salientar. Ela não se mudou, ela não prometeu o que ela falou. Não é problema dela, não tem nada a ver com isso, mas eu escutei muitas pessoas falando que os Estados Unidos ia ter um retrocesso e tal. E na verdade, eu morei um ano com o Obama presidente, em 2015, e morei 4 anos com o Trump presidente em 2016 até agora. E eu, pra mim, não fez diferença nenhuma, pra ser sincero. Obviamente que existem detalhes, por exemplo, existia a promessa da construção do muro entre Estados Unidos e México, que não foi concretizado, não passou. Promessa de campanha de Trump que não foi feita. Mas existiu algumas políticas de imigração que eu não achei legal do Trump. Por exemplo, existiam crianças que foram mantidas em instalações do governo americano, longe dos pais e tal. Existia esse movimento ali na fronteira, quando eles pegavam o pai e a criança tentando passar a fronteira ilegalmente, e realmente aquilo ali me deixou um pouco chocado. Eu achei terrível, tá, sabe? Mas tudo que a gente escutou que o Trump ia fazer, quase nada ele fez, velho. Porque eles falam, eles prometem, mas de fato eles não podem fazer tudo que eles querem, não podem. Existe um congresso por trás, existem senadores, existem votações. Se ele não tiver a maioria no Senado, ele dificilmente vai aprovar leis e tal. Então, o poder do presidente é um pouco limitado nesse sentido. E não dá para ele fazer tudo que ele pensa em fazer. E essa estrutura burocrática também é meio burra. Que se você tem um cara que ele vai, faz uma série de propostas e ele não pode aprovar essas propostas, pra que ter esse cara lá, velho? Ele tem que estar negociando com os senadores, o que eu acho que é que dá uma predisposição à corrupção, porque quando você tem que negociar, você tem que dar algo em troca, e aí começa os esquemas. Isso aí não é legal. Uma outra coisa que eu escutei essa semana, velho. Eu escutei tanto podcast falando sobre política essa semana, porque é o que tá acontecendo e não tem pra onde correr. Mas existem umas teorias aí que... E aí é que tá. É aquele negócio. Teoria da conspiração não é meu negócio, mas tem algumas coisas que eu escuto que fazem muito sentido. E tem coisas verdadeiras, por exemplo. O que eu vou falar agora é que existe uma teoria de que a galera que tá no poder, eles participam de eventos privados. Esses eventos privados, eles têm conotação sexual e eles têm coisas ilegais acontecendo nos eventos. Por quê? Porque eles fazem com que as pessoas participem daquele evento e elas sejam levadas a praticar atos ilegais, por exemplo, sexo com menores, ou atos que vão de encontro à moral da sociedade e que fazem com que aquela pessoa esteja comprometida. Por exemplo, se você é um político conservador e você é gay, escondido, e você tem sexo com outro homem naqueles eventos, daquelas orgias, e aí você não pode abrir essa informação para o público, porque você vai perder a sua credibilidade e você provavelmente não vai ser votado mais pela turma que vota em você, porque você está indo de encontro com a moral daquela ideologia. E aí, o que é que acontece? Esses eventos fazem que as pessoas tenham rabo preso entre elas e elas ficam... Elas são fiéis umas às outras porque cada um tem um podre da outra pra contar. E ninguém vai jogar merda no ventilador, principalmente nesses grupos de poderes que são grupos fechados, como, vamos dizer, que os conservadores têm o grupo deles, os liberais têm o grupo deles. Então, entre eles, eles fazem esses eventos pra poder ter rabo preso e você acabar não tendo o perigo de vazar ou de apunhalar o outro pelas costas. É isso. E tá passando mais um avião. Eu espero que não esteja escutando. Eu só vou saber depois também. Não adianta agora. E, enfim, existe um lugar ou é um evento chamado Bohemian Grove. Eu vou até dar um Google aqui pra ler. Ó, Bohemian Grove. Deixa eu ver aqui. Ele fala que o Bohemian Grove fica na Califórnia. É uma localização, tá? Em Monterey, Califórnia. É um campground. É tipo um local de acampamento. É um acampamento privado na região de São Francisco. É tipo um gentleman's club. É um clube de cavalheiros. E esse local, ele era frequentado por artistas, músicos, líderes nos negócios e oficiais do governo. Ex-presidentes, pessoas da mídia, pessoas de poder. Os membros eram convidados para eventos chamados Spring Jinks. Eu não sei o que é isso. E a festa era privada durante o dia. Era permitido trazer a esposa, familiares e amigos. No entanto, mulheres e menores, eles eram proibidos de frequentar tinham que sair da propriedade entre 9 e 10 da noite. Certo? Após 40 anos de você é membro, você se torna o que eles chamam de Old Guard. É um status, né? Enfim, eu não vou ler tudo isso não. Se você quiser dar um Google aí, ver Bohemian Grove é uma sociedade privada e orgias e tal. Então, o que é que acontece? Eles faziam esses eventos justamente para poder aprisionar os seus parceiros de poder e fazer com que você ficasse fiel àquele grupo, àquela comunidade. Então, o que eles dizem é que todas essa galera todinha aí, velho, Biden, Trump, Obama, George Bush, Bill Clinton. E quando eu tava falando isso, tem um cara chamado Epstein. Deixa eu ver qual é o nome dele. Tem até um documentário no Netflix. Esse cara, Jeffrey Epstein. Esse cara, ele morreu ano passado, dia 10 de agosto de 2019. Ele tava preso e ele se suicidou, entre aspas, numa prisão de segurança máxima. Existe até um cara que é legista, especialista nesse tipo de coisa. Ele disse que é impossível que ele tenha se suicidado pelas lesões que ele teve. Enfim, esse cara, ele tinha uma ilha. E essa ilha era um puteiro no meio do mar, somente com meninas de menores de idade, e que ele transitava com pessoas influentes de todas as áreas para essa ilha, para fazer essas orgias aí, tá? Isso é fato, isso é verdade, essa ilha existe, foi comprovado, esse cara foi preso, existe uma investigação gigante. Dizem que existem vídeos de várias pessoas influentes em algum local aí, que ninguém sabe onde é, mas de fato é que esse mundo do poder, esse mundo da política e dessa galera que tem poder, é um mundo muito podre, é um mundo muito obscuro. E eu fico, às vezes, viajando em... Quando será que a gente vai conseguir quebrar esse sistema? Quando será que a gente vai conseguir ter alguma coisa diferente? E quando eu escuto essas coisas, velho, eu fico observando que vai ser difícil acontecer. A não ser que exista um shift, uma mudança de poder drástica, que essa galera saia, seja expelida do poder, que a gente tenha pessoas renovadas aí que venham a aprovar leis que beneficiem a transparência e que tragam contabilidade, não é contabilidade, tragam accountability, deixa eu ver como é que é isso em português, mas o que eu quero dizer, prestação de contas, que traga prestação de contas das ações que são feitas pelos governantes, das promessas e tudo mais. Eu tenho até uma teoria, se você quiser escutar, vai lá no episódio do O Sistema Político é Falido. Eu falo sobre uma teoria que eu tenho, que deveria se mudar, enfim. Mas o fato é, não importa se é Biden ou se é Trump, essa galera tá toda comprometida. Essa velha guarda, pra mim, não me faz ter esperanças. Eu não acho que vai ter nenhuma mudança. Eu acho que vai continuar os esquemas todos. A questão só é que vai mudar de lado. Somente isso. E é triste de ter esse tipo de teoria e de falta de esperança. Mas, hoje em dia, a gente tá começando a descobrir muito esses podres por conta da internet e da facilidade das informações correrem, né? E a mídia, velho, a mídia tá morrendo, velho. A mídia tá morrendo porque a gente descobriu, de fato, a gente já tinha essa desconfiança há muito tempo, a gente descobriu que, de fato, a mídia é toda podre. E existe agenda por trás da mídia e eles vão falar o que eles tiverem interesse que a gente acredite. E é isso. Eu não sei se eu vou conseguir ver na minha... enquanto eu estiver vivo, uma mudança estrutural da política. Mas enquanto esse sistema for vigente, esse sistema podre, e enquanto isso for enquanto esses esquemas todos forem a base dos governantes, do nosso governo, velho, eu cago e ando pra isso aí, velho. Tanto faz um ganhar o outro. Eu não me emociono com essas coisas, eu não me deixo levar com essas coisas. E quando eu vejo as pessoas super tristes ou felizes, ou super empolgadas, ou super puta da vida porque por um resultado político, eu não penso em outra coisa mais além da ingenuidade das pessoas. E eu vejo pessoas que são próximas a mim, mas elas são tão apaixonadas por essas coisas e elas vivem nessa ilusão. Essa é a minha opinião. Eu não tenho como enxergar de outra forma, baseado em tudo que eu vejo. E é muito complicado. Às vezes eu fico achando que não adianta muito, que a gente vai estar sempre nadando contra a maré. Não adianta muito a gente fazer nada que tenha um alcance maior do que no nosso ciclo, porque isso não vai fazer diferença. A gente pode fazer uma mudança no ambiente que a gente vive, mas se a gente tiver ideias para mudar o macro, eu acho que vai ser, na minha opinião, hoje é muito complicado de você atingir isso. Eu só penso que, por exemplo, se existir algum indivíduo que realmente bata de frente com esse sistema, esse cara vai se fuder, porque vai acontecer de pessoas influentes e de poder vão tentar manipular alguma coisa para descredibilizar esse cara, ele vai acabar se ferrando. Eu só penso nisso, velho. Porque é tudo tão podre, tudo tão corrupto, velho. Eu não sei. A única maneira que alguém pudesse fazer alguma coisa desse tipo é se o cara já chegasse... Se o público já soubesse todo o podre dele, se ele abrisse o coração dele com todos os podres dele, pra não existir nenhum tipo de informação enganosa imputada na pregressão desse cara, desse indivíduo, entendeu? Quando eu falo cara, pode ser mulher também, tá? Eu sou uma pessoa super qualitária. Eu não vejo ninguém como gênero, raça ou nada disso. Eu vejo pessoas e todo mundo tem condições de fazer qualquer tipo de coisa, basta com que elas se preparem e tenham confiança no que elas estão fazendo. Mas, cara, é somente uma expressão. Mas é isso, o Biden ganhou, existe um bafafá grande sobre as contagens de votos. Eu recebi vídeos e eu vi algumas coisas em relação a isso. Pessoas me mostraram vídeos de contagem de votos e tal. Quando eu olho uma matéria falando sobre isso na mídia, aquilo ali não tem peso nenhum pra mim. Pode existir não. Provavelmente existe corrupção na contagem de votos. Provavelmente existem coisas meio obscuras nisso aí. Mas uma mídia fazendo uma reportagem sobre isso especificamente, eu não caio nessa, velho. Eu não caio nessa porque aquela mídia ali, ela tem motivos para estar propagando aquela informação. E enquanto não existir um sistema de votação infalível, a gente vai correr o risco de sempre ter fraude, tá? Eu tenho uma teoria sobre isso, sobre como fazer uma votação menos suscetível a fraude, tá? Primeiro que você tem que organizar isso num sistema tipo de urna eletrônica. Porque se você tem papel, só um papel, acabou, se fudeu, tá? Então vamos lá. Essa é a minha sugestão. Vão existir urnas eletrônicas, a gente tem que... Idealmente, a gente tem que capilarizar essas urnas, não concentrar elas em poucos lugares. Quanto mais capilarizado, melhor. E a gente faz com que as pessoas tenham mais locais de voto, que enfrentam menos fila. A gente poderia, de repente, diminuir a janela de votação para poucas horas, desde que a gente tenha muitos locais e não tenha enfrentação de filas. Então, vamos lá. A votação seria num dia específico. uma janela de 4 horas de votação só. Sei lá, de 8 da manhã ao meio-dia. Você só pode votar esse horário, acabou. Se quem for, foi. Quem não foi, não vai, tá? E aí você tem esse número de um número grande de locais para votação. E aí, após a votação... Primeiro, quando você vota na urna eletrônica, você imprime 2 recibos do voto. Um fica com você e o segundo fica com a pessoa que está ali cuidando da agente de votação. Não sei como é o nome disso aí, eu não me lembro. Mas então, 2 recibos, você vota, recebe 2 recibos. Um você entrega lá, outro você fica com você, certo? Perfeito. No final das 4 horas, todas aqueles recibos, eles têm que ser contados fisicamente e vai ser impresso nas urnas eletrônicas a contagem de votos pelo registro da urna. Então, a gente tem duas contagens, uma do sistema e outra manual. Aquelas pessoas têm que fazer a contagem, certo? Beleza. No final do dia, uma pessoa vai fazer a conferência daqueles números, se bate, certo? Se bateu, perfeito. Aquele local ali tá ok. Se não bateu, se aquela contagem ali teve alguma discrepância, vai se haver outra contagem. Na segunda contagem, ou bate ou não bate. Se não bater, é porque tem alguma coisa esquisita. E aí, todas as pessoas daquela localidade, como a gente restringiu o número de pessoas, vai ser mais fácil. Todas aquelas pessoas são contactadas pelo sistema eleitoral, elas têm um recibo, elas poderiam digitalizar aquele recibo e enviar para fazer uma conferência do recibo que é da contagem que a gente tem física, ou as pessoas teriam que ir in loco lá naquele local para fazer uma contagem novamente in loco, todas aquelas pessoas que estavam naquela urna que deu problema, ou naquela urna ou naquela localidade, certo? E aí, a gente vai, de fato, saber se o problema era do sistema ou da contagem física. E, mesmo que a contagem bata, por sistema de amostragem, um número X de urnas ou de localidades são recontadas, independentemente do número ter batido ou não, simplesmente para a gente identificar uma possível incongruência nos números. Enfim, eu vejo esse sistema um sistema menos favorável à fraude. E eu não sei se isso seria possível. Possível não. Possível por quê? Primeiro, porque eu acho que os políticos não querem. Segundo, porque isso ia ter um custo maior. Você ia ter que disponibilizar mais locais e mais pessoas também para trabalhar. Se bem que o trabalho é voluntário, se eu não me engano, né? Você é obrigado a trabalhar e é de graça. Acho que eles pagam almoço, comida, alguma coisa desse tipo. Enfim. Mas, aqui, velho, a contagem aqui é toda manual. A votação é em ballot, que é cédula, né? É ballot, cédula. É cédula de votação, é papel ainda. E teve votação via correio. Essa votação via correio, você tinha que se... Dependendo do estado, né? Porque cada estado tem sua lei. Você tinha que se registrar primeiro para você receber essa cédula. O que já é meio esquisito, porque se você tiver uma pessoa da sua família que você tem acesso à assinatura ou alguma coisa desse tipo, você pode solicitar a cédula dela para poder você votar por ela, né? Que é complicado. E eu não acho que votar por correio é uma coisa muito propensa a ser correta, porque eu acho que corre o risco disso, né? Ainda mais também que o correio pode estar corrupto, você enviar cédulas que não existem, de pessoas que nem votaram, enfim. Existe todo esse risco. Eu não acho que votação pelo correio é uma boa opção. O que poderia também existir era a votação pela internet, desde que você tivesse um sistema de, leitura de digital ou leitura... reconhecimento facial, alguma coisa desse tipo, que a tecnologia hoje em dia já pode fazer. Mas também não sei se seria possível, porque isso aí demandaria um sistema muito avançado, um investimento alto, e eu também não sei se os políticos queriam isso também, né? Ia ficar mais difícil de fraudar. Então, eu acho que é isso, velho. O Biden ganhou numa folga. Eu tô vendo os números agora, só falta um estado, Geórgia e o Alasca, na verdade. Geórgia azulou, tava vermelho. Mas o Biden ganhou com 290 votos eleitorais e o Trump tem 214. Desculpa, Geórgia e North Carolina. E Carolina do Norte ainda não fecharam. E ele vai ganhar mais 15, vai para 229. E o Biden vai ganhar mais 16, vai para 306. Certo? Então, o Biden, ele também ganhou o número de votos unitários. Até agora, ele tem 74.900.000, dá 50.6%. E o Trump, 70.649.000, dá 47.7%. E o Senado, o Partido Democrata ganhou 46 cadeiras e o Republicano ganhou 48. E na Assembleia, os Democratas ganharam 214 e os Republicanos 195. Para ser maioria é 218, então eles ainda não vão ser maioria, porque tem outros partidos também. Certo? Eu acho que é isso, eu não vou falar mais nada sobre política não. Parabéns ao Biden, 77 anos de idade, será que ele aguenta os 4 anos? Ninguém sabe. Todo presidente, ele sai super acabado do governo. Acho que o Trump foi o que menos envelheceu, também 4 anos só, né? E é isso, muitos escândalos na família Biden, pra ser sincero, tem muita coisa sombria em relação à relação dele, de um dos filhos dele com a Rússia e tal. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer aí. O Joe Biden é o 46º presidente americano. Ele vai tomar posse, acho que é no dia 22 ou no dia 21 de janeiro. E não é no dia 1º, feito no Brasil, é? E é isso. Vamos esperar para ver o que acontece. Não é isso? Então, fiquem agora com o fechamento do episódio.
Uau! Eu estou amando o Grande Angular Podcast. Minha cabeça vai explodir de tanta alegria. E agora, que todo domingo ao meio-dia tem episódio novo, com essa consistência, fico imaginando como o podcast se mantém sem nenhum patrocinador.
Se é isso que você está pensando literalmente e se tem vontade de ajudar, chegou a hora. Você pode ajudar com qualquer quantia a partir de $1. Pelo amor de Deus, $1. Os custos de produzir um podcast são altos. Host para episódio, host para website, microfone, câmera... Tempo é precioso, meu amigo. Eu amo produzir esse conteúdo e quero trazer cada vez mais qualidade para os ouvintes. Então, acesse agora patreon.com/grandeangular e ajude financeiramente a produzir mais episódios. Além de ajudar, você vai participar de um mailing list exclusivo com dicas de livros, música, TV shows, podcast que eu tô escutando, produtos e outras maluquices que eu consumo ou faço. Além disso, eu tô trabalhando num projeto secreto e você, patrão, terá acesso exclusivo à versão beta, além de ter um desconto de mãe quando o produto estiver pronto. É isso, acesse www.patreon.com/grandeangular e me ajude com qualquer quantia que você possa. É isso aí, um cheiro.
Pois é, galera, Biden ganhou e 4 anos aí, o Biden, ele... Eita, barulhinho aí, espero que não esteja falando muito, mas o Biden, eu vou manter esse fechamento curto, não tem muito o que falar também não, acabou de ligar aqui uma zoadazinha aqui do vizinho, e o Biden, ele não vai ter, pra mim, ele não vai ter um ano favorável pra começar um governo. Eu não acho que a economia vai estar tão estável no ano que vem. Sempre existia a possibilidade de uma bolha estourar, já se falava isso no governo Trump. A gente não viu ainda essa bolha estourar ainda. A economia ainda não mostrou sinais concretos de recessão ou de depressão, mas existe essa possibilidade. Muitas empresas do varejo estão fechando as portas. Muitas pequenas empresas aqui nos Estados Unidos fecharam as portas, provavelmente no Brasil também, porque não aguentaram fechar o lockdown, não aguentaram estar tanto tempo sem faturar, porque não tinham recursos financeiros, e isso é normal em pequenas empresas. E é isso, eu esperar com que tudo dê certo. Como eu disse no começo do episódio, eu não vejo muita diferença entre Trump e Biden. E eu só tenho um pouco de pé atrás com a vice-presidente do Biden, que é a Kamala Harris. Existe a possibilidade grande dela assumir, porque o Biden já tá velho, pode ser que aconteça alguma coisa com ele. Não tô jogando praga, mas pode acontecer. E ela é uma pessoa que existem várias denúncias de que ela era uma prosecutor, uma procuradora da justiça, e ela botou na prisão muita gente inocente. É o que falam. Eu não sei de fato se é verdade, mas se for verdade, mostra uma deficiência de caráter grande, e eu não estaria satisfeito ou confortável de ter uma presidente com tais características, né? Então é isso. Até o próximo episódio. Fiquem em paz. Não se matem. Não discutam com seus próximos. Não se discutam com seus amigos, seus familiares. Vivam em paz. Deixa essa porra de política pra lá, tá bom? Um cheiro. What just happened?